Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do programa de hoje é sobre abdominoplastia. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o cirurgião plástico Fernando Amato. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja muito bem-vindo ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial. Como vai, doutor?
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Tá tudo bem por aqui. Espero que todos estejam bem.
Muito bem. Bom, o tema já gerou curiosidade, alguns ouvintes já mandaram perguntas. Antes da gente colocar aqui as perguntas dos ouvintes, vamos começar esse bate-papo. Explica para o nosso ouvinte como é feita a abdominoplastia, né? Para quem que ela é indicada?
Bom, a abdominoplastia é a cirurgia plástica do abdômen, né? Existem várias abordagens para essa cirurgia plástica. Geralmente a gente faz uma ressecção, né? Tira pele, gordura e trata o afastamento da musculatura abdominal, né? Que é a diástase. Mas essa ressecção de pele vai depender exatamente de onde tem excesso de pele. Para uma abdominoplastia clássica, aquela que tem a cicatriz onde era a cesárea e acaba estendendo para as laterais, o excesso de pele, na verdade, ele tem que estar acima do umbigo, para a gente conseguir puxar toda essa pele acima do umbigo e tirando tudo que está abaixo do umbigo e trazendo para baixo. Essa é a abdominoplastia clássica, mas existem outros tipos de abdominoplastia, né? Tem o abdominoplastia em âncora, que é uma maneira de corrigir tanto vertical quanto horizontalmente o excesso de pele, e é muito utilizado em pacientes pós-bariátricos, aqueles que perderam muito peso, né, tem aquela redundância de pele, então acaba que a abdominoplastia em âncora acaba sendo uma boa opção. Existe outros tipos de abordagem de abdominoplastia, como a abdominoplastia, o mini abdômen, né? Mas o mini abdômen não é a indicação do paciente: ah, doutor, eu não quero fazer uma abdominoplastia clássica, eu quero fazer um mini abdômen. Não é bem isso. Na verdade, o mini abdômen é aquela paciente que não tem pele suficiente, né, para ressecar, ou tem aquela pele só abaixo do umbigo, e a gente acaba fazendo a cirurgia igual da abdominoplastia clássica, ou seja, a gente faz todo o descolamento da musculatura, da gordura, para poder fazer esse tratamento da diástase e aí sim fechar. Então, às vezes, o mini abdômen ele é mais difícil do que a abdominoplastia clássica, porque o corte é menor. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil. E no caso da mini abdominoplastia, que a gente tiraria só o excesso de pele abaixo do umbigo, às vezes a gente acaba trazendo o umbigo um pouquinho para baixo. Então, tem pacientes que já têm umbigo baixo, então talvez não fossem os melhores candidatos para essa cirurgia. E assim, a abdominoplastia tem que se adequar a necessidade do paciente, onde tem excesso de pele, se tem diástase, se tem hérnia umbilical, hérnia epigástrica, algum outro tratamento que precise ser combinado.
E falando sobre candidatos aí, candidatas para esse procedimento, né? A gente recebe aqui a Clarice lá no Maranhão, que ela diz assim: estou ligada ouvindo vocês, eu passei pelo processo de 11 gravidez. Ela tem 8 filhos vivos, né? Ela falou que é muito grata pela vida de todos. E ela falou: graças a Deus eu não tenho estrias. E aí, falando sobre as mulheres, né, que geralmente procuram por conta da gravidez, no caso dela teve 11, né? Então, é comum a barriga ficar um pouquinho mais, aquela pele fica um pouco mais molinha, né? Aquela coisa toda que acaba incomodando a mulher, e a mulher geralmente procura esse procedimento. Mas existem outras formas para tirar essa flacidez ali da barriga, para que não precise fazer a cirurgia, ou a cirurgia realmente é o mais indicado para resolver o problema?
Bom, antes de tudo, eu parabenizo, porque 11 filhos não é qualquer uma. Parabéns. Mas assim, a abdominoplastia mesmo, quando você precisa ressecar a pele, é quando tem essa redundância de pele. E por mais que tenha métodos sendo vendidos no mercado, tratamentos, não resolvem a flacidez. É a mesma coisa que você pegar uma bexiga, encher ela, enche bastante, e depois esvazia. Ela não vai voltar o que era antes, né, com aquela elasticidade. A mesma coisa. Então, a flacidez de pele tem muitos métodos para estímulo de colágeno. Então, acho que a gente pode citar, tem bioestimuladores como o ácido polilático, né, tem o Sculptra, o Eleva, tem o Radies, tem vários produtos que você pode estimular colágeno que melhorariam a qualidade de pele. Tem microagulhamento, tem laser no mercado também para estimular o colágeno. Tem, pode na lipoaspiração, em que a gente tira a gordura, também pode ser usado o laser cirúrgico, que pode fazer uma cauterização abaixo da pele e ter um estímulo de colágeno. Tem outras tecnologias no mercado, que o Renuvel, que é o jato de plasma, que também faria esse estímulo abaixo da pele, também associado a uma lipoaspiração. Tem um outro de radiofrequência, que é o Body Tight, também que tem esse estímulo. Mas a gente sabe assim, que é limitado a melhora da qualidade de pele. Então, quando tem dobra de pele, acho que um bom parâmetro, assim, se tem dobra de pele, nenhum desses métodos vai tirar a dobra. É realmente a cirurgia. Agora, se tem aquela flacidez só de passar a mão, que incomoda, esses métodos eles podem melhorar e talvez chegar ao que o paciente tem de expectativa e ela ter uma satisfação melhor.
Bom, a gente tem outra participação da nossa ouvinte Silvia. Ela é de Torino, lá na Itália. Ela colocou o seguinte: doutor, ela quer fazer esse procedimento porque ela tem aquela famosa pochete. E como ela emagreceu, ela disse que a pele está caída. Só que como ela toma injeção para artrite, ela pergunta se ela pode fazer esse tipo de procedimento. Isso interfere?
Bom, aí a gente entra numa situação que eu não sei o medicamento que ela está tomando, né? E se ela faz algum tratamento, ela tem que conversar com o médico que está fazendo o tratamento, né? Avaliar os riscos e benefícios. Geralmente, essas doenças imunológicas, elas podem usar algum imunossupressor, às vezes usa corticoide, e o corticoide, ele pode interferir, né? Ele muda a distribuição de colágeno, então ele poderia ter uma cicatrização ruim. Então, isso precisa ser avaliado. Às vezes, vale o benefício. Existem pacientes que estão fazendo o tratamento, conseguem diminuir dosagem e tem um excesso muito grande de pele. Então, é conversado esses riscos com o paciente, com o médico que está atendendo essa paciente. Tenta escolher o melhor momento para realizar o procedimento. Mas, realmente, se ela faz um tratamento com alguma medicação, precisa saber bem qual é essa medicação para que ela não prejudique o resultado esperado.
Olha, eu acho que as mulheres também, né, e os homens, no geral, que querem fazer esse tipo de procedimento, têm muitos medos, né, e muitos mitos, muitas informações erradas aí que, infelizmente, circulam na internet. Eu queria que você falasse sobre a contraindicação. Quem são as pessoas que não podem fazer e quais são aí os... E se existe, né, algum perigo, se é uma cirurgia de risco, como as pessoas falam, ou se é uma cirurgia simples?
Bom, acho que o medo ele faz parte da vida, né? A gente vive em constante medo e a gente tem que ter, e é um mecanismo de defesa. Mas eu acho que isso se resolve com conhecimento. Então, às vezes, a gente tem medo do desconhecido. Então, é importante o paciente estar bem alinhado com o médico, entender os riscos. Todos os procedimentos, todas as cirurgias vão ter riscos. E para a abdominoplastia, eu acho que a gente tem que levar em consideração os medicamentos que estão usando. Acho que pacientes que têm alguma doença que não esteja tão bem controlada, às vezes doenças simples como pressão alta, diabetes, se não está controlado, não é o momento de realizar, tem que controlar. Mas tem um que eu vou deixar aqui como um grande risco, que é bem prevalente na população, que é o tabagismo, né? Quem fuma não deveria estar fazendo essas cirurgias, uma vez que o tabagismo ele compromete a circulação, a microcirculação e pode causar, às vezes, até necrose de pele. E isso, para uma abdominoplastia, é uma complicação muito ruim, muito difícil de tratar. E quando a gente vê que a causa é o tabagismo, algo que podia ser evitado, prevenível, a gente acaba tentando contraindicar exatamente nesses pacientes.
No caso de mulheres que não têm filhos, mas planeja ser mãe, ela pode recorrer à cirurgia ou é melhor esperar depois da gravidez?
Bom, a gente sabe que a mudança no corpo da mulher, ela é mais intensa quando tem ganho e perda de peso e quando ela tem uma gestação e amamentação. A gente fazer uma abdominoplastia numa paciente que não teve filho, realmente a gente fica, tem que trabalhar isso muito bem com a paciente. Qual é o momento que essa paciente vai ter filho? Ela pensa em ter filho? Ela tem esse planejamento? E a gente também tem que ponderar que talvez a qualidade de vida que ela esteja tendo, mesmo sem ter filho, com o abdômen em avental, às vezes a paciente emagreceu muito e aquilo realmente afeta o convívio, afeta a relação dela com o marido, ou talvez isso seja um limitante para ela conseguir tá se relacionando com alguém. Eu acho que a gente tem que conversar. Mas hoje em dia muitas mulheres estão fazendo sem filho, mesmo porque muitas estão optando por não ter filho ou estão tendo menos filho. E tem muitos pacientes ex-obesos. Então esses pacientes não tem como. Ela precisa disso porque ela às vezes está tendo dermatite, está tendo mau cheiro nas dobras. Então realmente melhora muito a qualidade de vida dela. Então é preferível fazer depois de ter filhos, com certeza. Mas a gravidez não é um limitante.
E falando dos mitos, né? A gente até comentou antes da entrevista que tem mulher que faz o procedimento, ou esse ou a lipo, e o umbigo acaba mudando de lugar, né? Fica aquela coisa um pouco estranha, o umbigo some, né? Isso é um erro do procedimento?
Esse talvez seja um erro da relação médico-paciente, da conversa, porque existem várias técnicas de abordagem no umbigo e precisa ser conversado com o paciente, inclusive os riscos. Então, a abdominoplastia clássica, o umbigo ele continua no mesmo lugar. O que muda é a pele que está ao seu redor, que a gente tira tudo que está abaixo e traz isso para baixo. Então a gente faz um novo buraquinho nessa pele e reposiciona esse umbigo. Então o umbigo ele continua no mesmo lugar, mas ele vai ter uma cicatriz ao redor. Então uma cicatrização ruim pode prejudicar o resultado. Da mesma forma que pode, como fica pouco tecido, pode ter algum sofrimento de pele nesse umbigo. Então esse sofrimento de pele no umbigo também pode ter uma cicatrização e isso também ser desfavorável. Mas isso vai realmente depender do paciente no pós-operatório. Como eu disse, existe o mini abdômen. No mini abdômen é uma opção para a gente quando o paciente só tem pele abaixo do umbigo, mas tem um pouquinho só em cima, a gente só descer 1 centímetro, se isso for suficiente, tem que ser muito conversado com a paciente. Olha, não vai ter cicatriz no umbigo, mas seu umbigo vai descer 1 centímetro. E sim, ele pode mudar de forma, porque a gente acaba puxando ele. Então, o formato do umbigo ele tem que ser bem conversado com a paciente, com os desejos delas, com a expectativa. E às vezes a gente tem que mostrar foto mesmo de vários casos, não para vender o resultado, mas para a paciente entender qual que seria as opções. Existe a opção de fazer uma abdominoplastia e fazer um umbigo novo, refazer, joga aquele que tem fora e faz um novo. Tem pacientes que adoram essa opção, tem pacientes que não suportam. Então eu acho muito individual isso. No consultório eu tento trabalhar as melhores opções, falo com os pacientes, tento explicar o que eu vou fazer, o que pode acontecer, o que pode ser feito depois, se não ficar do jeito que for, quais são os riscos. Mas eu acredito que o resultado do umbigo, ele é uma insatisfação, é um problema de relacionamento do médico com o paciente, do paciente com o médico, porque o mesmo também tem que participar no pré-operatório, tem que perguntar, tem que tirar dúvida e tem que entender isso para fazer a cirurgia e ter um pós-operatório melhor.
Doutor Fernando, a gente tem mais uma participação do Vanderlei, ele é de Hiroshima, lá no Japão. Ele disse o seguinte, que conversando com as mulheres lá da casa dele, ele colocou, conversando com as luluzinhas aqui de casa, me disseram que também faz esse tipo de cirurgia, mas o seguro-saúde não cobre os custos, pois é considerado estética. E para fazer uma lipoaspiração custa algo em torno de 3 milhões de ienes, que correspondendo aqui a R$145 mil. Ele colocou, imagina o preço da abdominoplastia. Daí ele coloca o seguinte, que muita gente vai para a Coreia do Sul, inclusive, para fazer esse procedimento, porque é mais barato, muito mais barato. Ele colocou que, a propósito, ele precisa fazer uma abdominoplastia. A pergunta é o seguinte, aqui no Brasil, o SUS cobre esse tipo de procedimento? E qual que é o tempo que dura uma cirurgia como essa?
Ótima pergunta. Eu só estou pensando em me mudar para o Japão, viu? Eu tenho paciente do Japão também. Eu acho que realmente lá eles têm dificuldade até mesmo de entendimento. E eu acho que dependendo da cultura, a gente tem que ir no que está mais adequado. Às vezes eles fazem uma cirurgia um pouco diferente. Essa parte do SUS, o SUS não cobre uma abdominoplastia por estética, mas vamos lá, tem pacientes que perderam muito peso, tem o abdômen avental. Então, no Brasil é possível conseguir essa cirurgia por conta do abdômen avental. A questão é, o SUS cobre, mas o SUS tem condições de suportar isso? Então, imagine, são 2 anos de uma pandemia que as cirurgias que deveriam ser feitas de oncológicas, reparadoras, não foram feitas, então acaba que essas reparações elas acabam ficando de lado e ficaram de lado nesses 2 anos. Então existe uma fila muito grande, então o SUS não seria o melhor lugar para conseguir fazer essa cirurgia, mas sim, existe sim hospitais que fazem, mas vai depender da cidade. Às vezes a cidade tem uma demanda maior de outros casos, esse paciente vai ficar numa lista de espera interminável. Mas precisaria ter o abdômen avental, por exemplo, no Brasil, o convênio ele cobre uma abdominoplastia, né? Mas ele cobre, é bem claro, tem uma diretriz para ser seguida, né? Então não é, quero fazer abdominoplastia, vou fazer pelo convênio. Na verdade, está no rol da ANS, ou seja, eles são obrigados a cobrir quando existe esse abdômen avental, decorrente a uma grande perda de peso, ou seja, não é só estar obeso e ter o abdômen avental. Você tem que ter a grande perda de peso, ter esse abdômen, estar cobrindo as suas partes íntimas, causando mau cheiro, tendo atrito, tendo dermatite, tendo infecção de repetição, esse paciente tem a cobertura da cirurgia. Então, quem são esses pacientes? São os que perderam peso, geralmente os pacientes pós-bariátricos, mas não necessariamente os pacientes pós-bariátricos.
Eu acho que outra dúvida que as pessoas têm também é do pós-operatório, né? Eu queria que você explicasse como que funciona, quanto tempo é de recuperação.
Essa era outra pergunta dele. Isso, exatamente. A abdominoplastia, ela tem muitas particularidades no pós-operatório. Então, como a gente puxa muito tecido para baixo, a gente acaba orientando que o paciente ele não estique todo o corpo, e acaba ficando um pouquinho, na verdade não é para ficar com a coluna curvada, mas é um pouquinho mais fletido para não puxar esses pontos. Isso a gente fala para ficar em torno de 1 semana a 10 dias, para não abrir os pontos, tudo. Então acaba que esse é um dos mais desconfortáveis dessa cirurgia. E muitas vezes a gente usa drenos para não acumular nenhum líquido, nenhuma secreção, e esses drenos ficam pelo menos 5-7 dias e pode ficar muito mais do que isso. Pode ficar, às vezes pode ficar 2 semanas, dependendo de como está vindo esse débito. Então, esse pós-operatório, então, quando o paciente vai fazer abdominoplastia, ele pergunta, posso fazer em 2 semanas o pós-operatório? Eu falo assim, olha, até dá, mas eu não recomendo. Eu sempre oriento que o paciente tenha pelo menos 1 mês de tranquilidade, porque se sofrer a pele, ele tiver alguma coisa que tiver a fazer curativo, o paciente consegue ter uma abordagem adequada a isso a tempo.
Muito bem, infelizmente o tempo passa muito rápido, são tantas dúvidas, mas a gente abre espaço, doutor, para você divulgar redes sociais, os seus contatos para aquele ouvinte que quiser conhecer mais do seu trabalho, tirar outras dúvidas, como ele pode te encontrar?
Legal, então assim, meu Instagram, ele é @meu.plástico.pro e minha página na internet é www.plástico.pro e eu também tenho o site www.amato.com.br. Esses dois sites eles estão sempre atualizados e no YouTube a gente tem um canal sobre esses assuntos, principalmente esses abordados hoje. Então é só colocar lá Dr. Fernando Amato, cirurgia plástica, que vai ter vários vídeos interessantes aí.
Muito bem, o tema do nosso programa de hoje sobre abdominoplastia, entrevista, foi com o cirurgião plástico Fernando Amato. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Um abraço, tchau, tchau.